Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. A Comissão de Educação do Senado realizou na semana passada uma audiência pública sobre a Base Nacional Comum Curricular. A BNCC define o conteúdo básico que deve ser ensinado nas instituições públicas e privadas brasileiras e inclui temas como educação financeira, cidadania e empreendedorismo. Vários projetos em discussão no Senado e na Câmara tratam desses assuntos. Para especialistas ouvidos na audiência, esses conteúdos podem ser oferecidos sem necessariamente serem incluídos no currículo oficial das escolas. O presidente da comissão, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, defendeu a complementação curricular de forma diversificada, levando em conta características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos alunos. Segundo a ONG Movimento pela Base, o Brasil já possui 5.419 redes municipais de ensino infantil e fundamental que seguem a BNCC. Apenas 144 redes municipais ainda estão adequando seus currículos. No caso do ensino médio, 22 estados já atualizaram os currículos. Em 2021, uma pesquisa internacional sobre competitividade colocou o Brasil em uma das últimas posições entre os 64 países analisados. No setor de educação, o Brasil ficou em último lugar, refletindo os baixos resultados que o país apresenta, por exemplo, em exames nacionais e internacionais. Uma das explicações, segundo especialistas, tem relação com os gastos públicos. Não quando se compara em relação ao produto interno bruto. Neste aspecto, o Brasil investe até mais do que a média dos países de renda per capita alta. O problema seria o baixo gasto por aluno, que supera os R$ 10.500 anuais. Só que não basta colocar dinheiro. É necessário avaliar a qualidade na execução dos gastos. O Educação Federal conversou sobre resultados nos gastos orçamentários na educação com o consultor legislativo do Senado, José Edmar de Queiroz, especialista na área. Ele explica que, levando em conta o histórico déficit educacional brasileiro, nossa situação vem gradualmente melhorando nos últimos 20 ou 30 anos. Olá, Edmar. Bem-vindo ao nosso programa. Quais são as melhores maneiras de se medir os resultados com investimentos em educação no Brasil?
Historicamente, se avaliavam os insumos, os processos. Ou seja, se todos estavam na escola, o número de anos de estudo da população, se as escolas tinham determinadas características de infraestrutura, se o corpo docente tinha formação. Esse tipo de avaliação ainda é feita e ela é muito necessária para mostrar o que está sendo oferecido para a população. Mas nas últimas 3 décadas, principalmente, ganhou relevância a avaliação de resultados por meio de exames padronizados que visam aferir quantos estudantes estão aprendendo. Evidentemente, apontar uma causalidade direta entre determinado investimento e determinado resultado não é uma coisa fácil. Em linhas gerais, mais recursos significam melhores resultados, mas há outras variáveis nessa equação que precisam ser consideradas também. Se os recursos são bem investidos, além de fatores socioeconômicos sobre os alunos, a formação dos professores, o currículo, tudo isso interfere nos resultados finais.
Nossos resultados baseados em provas internacionais são precários. Por quê?
Nós temos exames padronizados nacionais, por exemplo, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, o Enem, que avalia também qualidade, e o ENAD, que avalia a educação superior, e temos os exames internacionais. O mais famoso, o mais conhecido é o PISA, aplicado pela OCDE. Ele avalia o aprendizado de uma amostra de estudantes de 15 anos em cada país, a cada edição do exame. O Brasil participa do PISA desde que o PISA foi criado em 2000, o que mostra uma preocupação do país com a avaliação de qualidade do ensino. É importante dizer isso porque a qualidade, ela entrou na agenda recentemente. Todo mundo passa a falar de qualidade, mas para que isso possa acontecer, para que ela se efetive, é preciso avaliar. E isso não acontecia antes, como tem acontecido nas últimas décadas. E aí, em relação aos resultados, é preciso também entender que na educação, como em qualquer outra área de política social, o nível de desenvolvimento do país pesa muito. Pode olhar que você verá uma relação direta entre resultados educacionais e nível socioeconômico dos estudantes, que em grande medida é definido pelo grau de riqueza de cada país. No caso do Brasil, é preciso atacar esse problema com políticas sociais que apoiem as famílias de forma a garantir a frequência e o sucesso escolar das crianças mais pobres.
Considerando que o Brasil tem um gasto alto com a educação em relação ao PIB, nossos resultados não deveriam ser melhores?
Nossos resultados deveriam ser melhores, sim, com certeza. Mas é preciso dizer também que esse indicador de PIB não é o melhor para permitir comparações internacionais. Ele é bom para mostrar o esforço do próprio país frente às suas condições econômicas e orçamentárias. E esse indicador mostra que o Brasil tem se esforçado nas últimas décadas, tem ampliado o investimento em educação. O Brasil, atualmente, gasta um percentual do PIB que é ligeiramente maior que a média dos outros países da OCDE. Mas se trata de um PIB menor, em muitos casos, e distribuído para mais gente, para mais alunos, porque a nossa população é muito grande. Então, não é um bom indicador. O melhor indicador para comparar com os outros é o do gasto por aluno. Ele mostra que estamos bem atrás dos demais países da OCDE. O gasto por aluno de instituições públicas do ensino fundamental ao superior no Brasil, considerando todas as etapas de ensino, é de menos da metade da média da OCDE. Isso tem que ser levado em conta.
Como se comparam os resultados entre os níveis da federação, União, estados e municípios?
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, é uma forma de comparar. Ele é um indicador bem claro, uma nota de 0 a 10, que vai mostrar onde cada rede de ensino está localizada em matéria de qualidade. Ele é uma demonstração dos avanços que a gente teve em matéria de política educacional, embora ainda insuficientes, mas a gente avançou. O IDEB tem avançado, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental, não muito no ensino médio. Inclusive, nesse ano de 2022, será preciso, já que nós estamos falando do IDEB, promover uma ampla discussão sobre a revisão desse índice, uma vez que as metas que foram estabelecidas quando ele foi criado valem apenas até este ano, 2022.
E entre as regiões do Brasil?
Não há um indicador regional. Não há. Mas o IDEB serve também para isso, para mostrar como cada região está se saindo em matéria de qualidade.
Melhores resultados ajudariam no desenvolvimento regional e nacional brasileiro?
Há certo consenso de que a educação contribui para o desenvolvimento. Eu diria que uma população bem educada, com um bom nível de anos de estudo, com uma educação de qualidade, é a condição necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento. Há outros fatores que precisam e que entram em conta, mas isso um economista pode explicar melhor que eu, né? O fato é que a educação influi no desenvolvimento tanto sob o ponto de vista de cada indivíduo, abrindo possibilidades de mobilidade social, por exemplo, quanto coletivamente, ao permitir a criação de uma economia mais complexa. Além, evidentemente, de educação ser importantíssima para a vida cívica. Educação e democracia caminham lado a lado, porque o cidadão educado tem mais condições de fazer opções e de participar mais ativamente dos debates na esfera pública.
Redistribuir recursos em ações que estimulem a inovação e mais ensino de ciências, matemática, por exemplo, melhoraria nossos resultados?
Eu penso que é preciso investir em todas as áreas, com uma visão sistêmica. Investir na área de ciências humanas, na área de ciências exatas, tecnologias, na área de ciências naturais e da saúde, né? A pandemia mostrou aí a importância das ciências da saúde. E eu acho que o Brasil tem avançado. A aprovação do novo Fundeb foi muito positiva do ponto de vista das perspectivas de financiamento da educação no Brasil. E a implementação está em curso ainda. Será concluída em 2026. Então, assim, a gente vai precisar terminar esse processo de implementação para começar a avaliar e ver que resultados que estão dando. A nova legislação do Fundeb também prevê a alocação de recursos do ICMS com base em resultados nas redes de ensino. Além de haver também uma nova parcela de contribuição da União ao Fundeb, chamada VAR, que vai premiar as redes que apresentarem evolução nos resultados educacionais. Essas inovações precisam ser acompanhadas e avaliadas para garantir que a competição entre redes, entre escolas, não venha provocar efeitos adversos, privilegiando quem já tem mais recursos. Mas, no geral, em matéria de financiamento, o Fundeb trouxe boas notícias.
Na sua avaliação, a situação educacional brasileira tem evoluído?
No geral, o Brasil tem evoluído. E eu me refiro a uma evolução dos anos 90 para cá, com legislações mais efetivas, dos anos 2000 para cá, com um investimento mais efetivo, com políticas mais eficazes. Então, assim, eu vejo que o processo tem sido lento, mas tem tido um rumo. A visão de terra arrasada, de que no passado as coisas eram melhores, ela é falsa. Nos anos 70, cerca de 43% da população do Brasil era analfabeta. Em 85, apenas cerca de 29% das crianças de 4 a 6 anos estavam na escola, enquanto hoje a gente já atende mais de 90% desse público e o direito está assegurado na Constituição. Como é que a gente pode achar que o passado era melhor? Tem algumas pessoas que falam, era melhor, mas é melhor para quem? O Brasil, eu acho, fez um grande esforço nos últimos anos e praticamente universalizou o ensino fundamental. Isso é importantíssimo. Agora é preciso ampliar a educação infantil e dar mais prioridade para o ensino médio. A gente tem problema, muitos problemas, mas muita coisa boa tem acontecido. E há muitos casos de sucesso que podem ser copiados e serão, eu espero que sejam, né? Casos de sucesso nível municipal, estadual, principalmente. Na educação superior, houve uma ampliação do acesso incrível com a política de cotas. E mesmo nossos resultados em termos de qualidade nos exames nacionais e internacionais têm, no geral, melhorado. Mas esses avanços têm sido lentos, né? Como eu falei, tendo em vista a nossa enorme dívida educacional. É preciso avançar mais, claro.
Que outras ações e mudanças seriam necessárias para melhorar o nosso rendimento?
Do ponto de vista de ações para melhorar esse rendimento, é preciso aprofundar o espírito e as políticas de pactuação entre os entes da federação para evitar repetição de ações. Às vezes o município está fazendo uma coisa e o estado está fazendo a mesma coisa, gastando duas vezes. E também uma colaboração melhor da união com os entes subnacionais, especialmente garantindo mais recursos, assistência técnica para as redes que têm mais dificuldades para implementar as políticas. Então, assim, há uma série de coisas que precisam ser aperfeiçoadas e que espera-se que sua implementação venha a contribuir para melhorar os resultados educacionais.
Por que há uma diferença grande entre os resultados das escolas públicas e privadas?
Essa é uma discussão muito complexa. Há uma diferença entre os dois grupos, mas se você olhar os resultados do IDEB, por exemplo, as redes públicas têm avançado mais que as redes privadas. A escola privada tem seu lugar em nosso sistema e é muito importante, mas ela, em geral, conta com mais recursos, recebe um alunado mais homogêneo e de origem social mais alta em matéria de nível socioeconômico. A escola pública, por outro lado, lida com toda sorte de carências e mesmo assim, ela tem evoluído. A escola pública ela está aberta para todos, sem exceção. Ela não pode selecionar, ela não pode cobrar. Ela tem de acolher, de garantir cuidado, proteção e, acima de tudo, educação de qualidade. A gente ainda está longe de atingir o nosso ponto ideal, mas, na minha avaliação, eu acho que a gente está caminhando e é preciso mais atuação do poder público, é preciso mais pressão da sociedade, mostrando que está interessada, que valoriza a educação, que a educação é realmente o que vai fazer a gente dar aquela virada em matéria de desenvolvimento, em matéria de democracia. Eu acredito muito nisso.
Obrigado, Edmar. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.